Eu tô sem locação. Vem, vem. Aí a gente chega com o slider. Aí eu, assim, eu lembro, o Arnaldo Antunes olhou para mim e fez, Sara. Aí eu, Arnaldo, vai ficar lindo, é cinema, Arnaldo, confia, vai ficar lindo. Aí ele, tá bom, tipo um slider no apartamento dele, eu assim, ai, desesperado. Aí o Tom Zé assim, mas eu vou tropeçar nisso, eu, gente, quietinho. E pior é que a gente tá entrando na casa do outro, você tem que entrar, a
Claro.
gente entra até com propé, quietinho, assim, a equipe toda afetiva, educadinha, mas, meu, cara, tem isso, porque não dá, você tá entrando no universo alheio, é um mergulho muito
Sim.
profundo, né, muito íntimo, enfim.
Ô, Sara, queria falar um pouco da sua vida na rádio, né? A gente tem duas histórias para falar, acho que tem uma mais recente que a gente precisa falar, mas queria começar com a primeira, Rádio Rock. Eu, a vida inteira, até hoje, ouço a 89, a Rádio Rock. Mas toda vez que eu ouço, eu me pergunto quanto tempo mais vai durar a rádio rock, porque eu não sei se ainda vai ter rock. Ainda vai ter rock, as pessoas vão
Ai,
ouvir.
sim!
É,
Ai,
o que está
sim! Eu
acontecendo
sou
com
muito
esse tipo de
roqueira, eu
música?
amo! Mas você viu os shows? Você viu o AC/DC? Eu levei
Eu
minha
vi,
molecada
mas
pra
o
assistir.
AC/DC tem mais 3, 4 anos de vida, 5 no máximo. Assim,
Mas
as
viu como
bandas.
lota?
Não, ele lota, mas assim, a minha pergunta é. Temos renovação para suprir essas grandes bandas, Rolling Stones, AC/DC, Iron Maiden, sei lá, você pode colocar o U2, R.E.M. da vida, o que foi o Nirvana, quantas bandas temos? As pessoas ouvem rock, ficou coisa da nossa geração. O que você acha desse tipo de música? Porque você falou no começo aqui do nosso papo, acho, não sei se foi você ou se foi o Dante, antigamente a gente ouvia uma música na rádio e ia comprar o disco, né? Hoje parece que você não, né, esse movimento. O que que virou disso? Mas enfim, para onde está indo o rock?
Eu acho que tem aí uma galera que faz um rock muito legal. Por exemplo, tem uma banda que chama Matheus Fazendo Rock, que é muito boa, que são os caras, e é uma banda queer de rock, que é lá de Fortaleza. É foda, assim, os caras tocam muito, assim, cantam muito, é muito bom. Que é produzido pelo Catatal, do Cidadão Instigado. Tem umas coisas bem legais. Tem o Tim Bernardes, né? Eu fico pensando na Seara Rock and Roll, que você quer dizer uma coisa mais pesada, né?
Não, não, tô falando um pop rock
Porque o
mesmo.
Tim, por exemplo, é um cara que mistura tropicália com rock, né? O Tim fazia no terno uma coisa mais rock and roll, mas tinha essa coisa da tropicália. Eu sinto que as pessoas também sentem falta. A Pitty, por exemplo, vai fazer disco novo. E a Pitty, ela é essa mulher que, meu, ela resiste ao rock até hoje, né? Então, que é uma mulher muito importante para o cenário musical também, brasileiro. Eu acho que são ondas, sabe? São ondas, assim, que vão e vêm, sabe? De gêneros musicais. Isso acontece com o pop volta. Ele também nunca. Na verdade, tudo é pop, né? Inclusive essas bandas de rock que lotam, né? Mas
Ó.
eu vi agora o disco novo da Madonna, que é esse retorno ao eletrônico, é o disco, que eu acho assim, muito bem produzido, que eu fico falo, gente, é uma ode para quem não conhece o que é muito bem produzido, por exemplo, porque às vezes tem muita coisa de autotune, muita coisa, né? Enfim.
Ó, eu vou para mais um intervalo, Sara, rapidinho, só para terminar esse bloco. Quem falta entrevistar no mundo que você gostaria?
Ah, eu queria muito entrevistar o Chico Buarque, meu.
Ué, aqui do lado, tô aqui no Rio, eu
É
vou lá
difícil.
falar com ele.
Fala com ele, Dan.
Eu vou lá.
Fala com ele.
Eu vou aqui no intervalo, falo com ele e já
Eu
volto.
quero a
Falou.
terceira temporada do Atenção para o Refrão, eu quero ele. De todo jeito.
Bora lá, terminou o bloco, daqui a pouco a gente volta.
Na CBN, fim de expediente.
Onde vamos chegar?
As últimas novidades do mundo da tecnologia, os lançamentos mais recentes e as melhores dicas para descomplicar a sua rotina. Dia a Dia Digital, com Tássio Veloso. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos, estamos de volta ao noticiário do Distrito Federal. E olha só, antes mesmo da autorização oficial para a propaganda eleitoral, pré-candidatos ao GDF já travam uma disputa no TRE. Dados do tribunal obtidos pela CBN apontam 18 ações envolvendo supostas irregularidades na pré-campanhas de 6 políticos. Vamos ouvir mais detalhes na reportagem da Marina Dantas.
Há menos de um mês para o início da campanha eleitoral, a disputa ao GDF já gera uma batalha dos principais candidatos no Tribunal Regional Eleitoral. Um levantamento do TRE, realizado a pedido da CBN, mostra que 18 ações eleitorais foram movidas contra pré-candidatos ao Palácio do Buriti no período de pré-campanha, por suposto uso da máquina pública, propaganda irregular, impulsionamento de conteúdo e publicações ofensivas nas redes sociais. O pré-candidato Ricardo Capelli é o principal alvo, com 8 ações movidas pelo Diretório Regional do Partido Progressistas e pela Federação União Progressista. As acusações envolvem impulsionamento de conteúdos que associam a governadora Celina Leão ao caso BRB Master, uso de caricaturas e termos considerados ofensivos. A atual governadora do DF, Celina Leão, é alvo de 3 ações. 2 foram propostas pelo Partido Novo, que questiona o caráter personalista da publicidade institucional do GDF em ano eleitoral, e outra pelo Partido Social Democrático, o PSD, que aponta possível uso da máquina pública no lançamento de sua pré-candidatura em Santa Maria no começo deste mês. O ex-governador José Roberto Arruda também é acusado em ações por uso de inteligência artificial sem identificação do conteúdo e de campanha antecipada ao fazer pedidos explícitos e implícitos de voto. Já Leandro Graz responde a 2 ações movidas pela coligação de Celina Leão por associar a governadora à corrupção e impulsionar anúncios sobre o rombo do BRB. Kiko Caputo também é acusado por adversários de propaganda irregular por meio de outdoor com QR Code para suas redes sociais. As ações movidas contra os 3 pré-candidatos foram de autoria da Federação União Progressista. Já Isalci Lucas, que não irá concorrer ao cargo de governador e sim de deputado federal pelo DF, responde a uma ação do Partido Progressista por propaganda eleitoral irregular em seu perfil no Instagram. Para o advogado e cientista político Melilo Diniz, o volume de processos registrados até o momento é apenas o início de uma judicialização que será parte da campanha eleitoral e que deve crescer até o dia das eleições.
O nome disso é guerrilha jurídica. Tem 3 objetivos: desgastar o adversário, influenciar na percepção do eleitor sobre o voto e evitar ataques. Eu creio que isso é um indicativo de que teremos uma campanha disputadíssima, com muitos temas políticos e jurídicos e muita reação diante das consequências de decisões favoráveis ou desfavoráveis nas redes sociais. O TRE será um espaço de disputa permanente.
A propaganda eleitoral só será permitida a partir de 16 de agosto, inclusive na internet. O primeiro turno das eleições está marcado para o dia 4 de outubro. Reportagem Marina Dantas.
Bom, e vamos atualizar aqui rapidamente a situação do trânsito. Ainda na EPNB, na volta para casa, sentido Samambaia, tem trânsito parado. Então, desde a altura do Núcleo Bandeirante até depois do viaduto do Pistão Sul, velocidade média dos veículos na casa dos 20 km por hora. Bom, eu sou a Ana Carolina Tomé, fico por aqui com essas informações nos estúdios da Rádio CBN em Brasília. Tivemos os trabalhos técnicos de Ari Moraes e o Wellington Teles. Eu agradeço a sua participação. A gente volta com mais informações do DF, do trânsito, segunda-feira, a partir de 1 da tarde. E olha só, continua sintonizado. No próximo intervalo tem a agenda cultural que a Mariana Machado preparou com muito carinho. Boa noite, Brasília. Bom fim de semana.
Receitas que atravessam gerações e os cardápios dos restaurantes que valem a visita. Sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Feira 24 de julho de 2026, a Defesa Civil Nacional reconheceu situação de emergência em 31 municípios atingidos por fortes chuvas vendavais, estiagem ou seca. Cidades estão localizadas na Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, além de Piauí, Rio Grande do Norte e também Rio Grande do Sul. Medida permite que as prefeituras peçam recursos federais para ações da Defesa Civil. As iniciativas incluem assistência às famílias afetadas, restabelecimento de serviços essenciais e recuperação de estruturas danificadas. O ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do PSD, afirmou que vai buscar o apoio de aliados que integram a federação entre União Brasil e o Progressistas. A decisão ocorre mesmo após as siglas terem declarado neutralidade na disputa presidencial. Caiado visa a atrair liderança dos partidos com quem tem longa história política. As queimadas mais intensas na Amazônia elevaram as internações respiratórias em 23% e as hospitalizações por problemas cardiovasculares em 21% no Brasil. Dados fazem parte de levantamento de pesquisadores da Universidade de Goiás. O grupo revisou mais de 100 artigos científicos publicados entre 1986 e 2023. Identificou 41 casos de saúde distintos associados às queimadas. No país, os índices são piores na região norte. O número de pessoas com infecção confirmada pelo ebola na República Democrática do Congo chegou a 2.905. O Instituto de Saúde Pública do país informou que o aumento registrado se deve à reconciliação dos dados das províncias de Ituri e Kivu do Norte com os números nacionais. O surto foi declarado em maio. No horário de Brasília, 7h32.
Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora.
Ainda na rede CBN, informações direto de Brasília com o Igor Cardinho. Oi, Igor, boa noite.
Oi, Juliana, boa noite para você, boa noite para os ouvintes. Os novos dados da pesquisa Datafolha foram divulgados nesta sexta-feira. O presidente Lula tem 48% das...
Problemas aí no contato com Igor Cardim. Igor que está trazendo aí os dados da pesquisa Datafolha. Já ele volta com todos os detalhes desse levantamento. Foi divulgado agora há pouco. São 7h33.
Na CBN, fim de expediente.
Pô, Zé, hoje que a gente tá
de volta já.
Especialista em música, não tem música no programa, pô.
Pô, gente, vocês estão pedindo demais de mim. Eu tô tentando sobreviver aqui em Paraty.
Zé, não dá pra ter essa vida colonial, andar na rua e querer Wi-Fi de qualidade também, né? Não dá pra ter tudo nessa vida, né?
Pô, vocês estão aí no bem bom, por que vocês não mandaram uma música a vocês, pô?
É verdade, a gente podia mandar. Se a gente fosse mandar uma, qual seria essa?
Ai, eu?
Ui. É, uai.
Ai, gente, olha, ontem eu ouvi uma música que eu não ouvia faz tempo e eu chorei no carro, que é Luz do Sol, do Caetano. A maneira como ele fala da continuidade da vida. É muito lindo que ele fala. Essa letra é
aí, Juliano, já produz pra mim Luz do Sol, do Caetano, por favor, enquanto a gente conversa aqui.
Versão original, hein?
Luz do sol, que a folha traga e traduz. Em verde novo, em folha, em graça, em vida, em força, em luz.
A nossa convidada é a Sara Oliveira, para você que está chegando agora, essa verdadeira lenda da música popular brasileira, do jornalismo cultural brasileiro, né? Já está na categoria lenda, né, Sara? Depois dos 40 já vai para...
A gente tem que ser 40... aliado do tempo, né? É bonito isso, ser aliado do tempo.
É fantástico a gente continuar, quer dizer, óbvio, né? É o que a gente sempre quis, continuar trabalhando e tendo espaço para poder mostrar a nossa cara, poder dar opinião e poder fazer coisas do nosso jeito. E eu estava te perguntando, você falou do Chico, que você adoraria começar a sua terceira temporada com ele. É uma negociação para cada convidado? Como que funciona nossa. Isso?
Olha, a hora que tá a luzinha vermelha filmando, eu tô muito relaxada.
É um alívio, né?
Nossa, que alívio que dá. É tão lindo. Aí não importa, assim, eu fico num êxtase. É um negócio. Não sei nem explicar. O antes é muito difícil. Eu chego até a emagrecer. Menino, essa coisa que fica... A produção, olha, eu admiro muito os produtores. Porque...
Eu também. Eu não jamais faria isso na minha vida.
E quebra
a gente é feito pra outra coisa.
É, e é um quebra-cabeça. E neste caso, dos meus projetos pessoais, por isso que eu fico feliz com o Tiny Desk, porque o Tiny Desk não sou eu que vou fazer nada, nem a curadoria e nem a produção. Eu chego lá, é só alegria, é pegar eles na emoção, porque eles estão super felizes de fazer o Tiny Desk, todo mundo é fã, né, os artistas, e vim fazer entrevista comigo, sabe? Mas para esses projetos pessoais, é um quebra-cabeça, E daí tem agendas muito difíceis, porque todas as pessoas têm agendas muito difíceis. Vocês sabem, vocês recebem convidados aqui semanalmente. E ao mesmo tempo, tem humores também. Às vezes, como é um programa que ele é um pouco mais... Ele vai, como eu falei, atinge mais profundidades. As pessoas têm que estar muito bem para fazer também, né? Então, eu tenho que ter esse jogo de acolhimento, sabe? Eu não estou lá só para perguntar qual que é o seu disco novo. Aliás, nem é isso, porque é sobre o teu verso. Por que o teu verso está nesse tema da série? E por que a gente vai... As pessoas se emocionam também, né? Eu lembro que o Gil, a gente está falando do Gil que está aqui atrás de mim, na minha casa, na foto da parede, e ele falou, e eu falei de palco com ele, o tema era Grito, né? O Inferno Fora Daqui. Aí ele falou assim para mim, nossa, essa canção é um talismã para mim, não sei se você sabe. Eu falei, não. Ele falou, é a música que sempre tem que ter em todos os meus shows. Eu nunca falei dessa música por esse olhar. Aí ele agradeceu, aí você fala, nossa, que coisa linda, meu, é o Gil, sabe assim? Aí você fala, putz, deu certo. Então, esse momento é um momento de gozo, é um momento de felicidade. O antes é muito difícil, eu acho. Ai, e pior é que eu já estou pensando no próximo e eu fico assim, por exemplo, Chico Buarque, eu fico assim, não, eu vou conseguir o Chico, gente, não é possível, eu não consegui, eu vou conseguir. Só que, meu, não é fácil, né? Não é fácil. Sim.
Fala, Teco, você queria falar da rádio, você fez a primeira parte da pergunta, quer fazer a segunda?
Não, falamos do 89, queria falar um pouco da como é que foi sua experiência com a Eldorado, né, que foi, virou uma história, pô, uma história muito triste aqui para a cidade, para todos nós, assim, que não sei se fomos pegos de surpresa, mas como é que foi tua relação ali, como é que foi...
A gente foi pego de surpresa sim, viu, vou te falar, eu tenho uma relação muito linda com a equipe. Foram 18 temporadas do Minha Canção.
Uau!
E desde 2017, que eram duas temporadas por ano, então foram 9 anos lá. Ainda tenho muita esperança de voltar, tanto que quando a Madonna lançou agora disco, me perguntaram, você vai fazer o Minha Canção? Porque vai ao ar nos podcasts, né? Nas plataformas de podcast todas, Spotify, Deezer, Amazon, Apple, essas coisas. E daí as pessoas queriam que eu fizesse um, e eu poderia gravar da minha casa o Minha Canção Madonna, mas eu tenho tanta esperança da Rádio Eldorado voltar, que eu fico esperando, sabe? Eu falo, não, vai voltar e eu vou gravar para a rádio, no estúdio da rádio. E eu sempre gravei com um vídeo. E daí, antes de existir esse nome, videocast, lá em 2017, eu levava a minha equipe para gravar, para eu poder falar para a minha 5D, que eu tenho equipamento, né? E falar para 5D mesmo na rádio, né? Então, a gente tem tudo no YouTube, todas as temporadas, assim, as 18 temporadas estão no YouTube. E hoje em dia eu penso, putz, que bom que eu fiz isso, porque às vezes o Spotify tira do ar, né? Porque tem música, então eles cortam, tem coisa de direitos autorais e tal. E a rádio eu nunca esperava que fosse sair. E daí tem lá no streaming da rádio, mas aí a rádio saiu do ar, eu falei, caramba, eles tiraram a rádio do ar. Aí eu fico indo às vezes no YouTube só para rever, sabe, um pouquinho, e eu fico com uma esperança. Pegou a gente de surpresa, é uma rádio muito fundamento para a cidade de São Paulo, são 70 anos, é uma rádio que tem entrevista com Cartola, sabe, assim, poxa. E uma curadoria musical, já que a gente está falando de curadoria musical, de algoritmos, uma curadoria musical linda. Era uma rádio que você ligava e você podia ouvir desde, sei lá, do Chico Chico, Filho da Cássia, ao Everything But The Girl, sabe, que é super lado B, ou sei lá, uma Siva Tech, aquela Liz Fraser maravilhosa cantando, e de repente começava a nova do Tim Bernardes. Entende? Então, assim, eu acho uma lástima. E uma equipe linda, todo mundo muito apaixonado por música lá na rádio, eu aprendi muito com eles, e eu realmente espero que volte a Eldorado. Eu acho que o Estadão deve ter se dado conta do que aconteceu, sabe, agora.
Pela repercussão também, né?
As pessoas realmente sentiram.
Fala, Zé.
Você sabe que a primeira vez que eu fui numa rádio, falei numa rádio, foi na Eldorado, eles tinham um quadro... O ouvinte faz a programação, eles davam meia hora para o ouvinte, né? E eu apresentei o programa. Eu gaguejava. É, eu gaguejava.
Demais.
Depois eu ouvia. Mas as músicas que eu toquei, eu fiquei bem feliz ali, fiquei montando
Você
aquele
fez meia hora de programação. O
setlist.
que você tocou, cara?
Essas coisas que eu toco no Sol vai curar o mundo aqui hoje na CBN, há 20 anos, eu já tava tocando lá já. Minnie Riperton, sei lá, o que mais eu toquei.
Então,
Ah,
ó,
com
que
certeza o
maravilha poder ouvir
Paul
Minnie
Green.
Riperton, tá vendo?
Pois
Tá vendo? Tá vendo?
maravilhoso. Já tava
E como
lá
era
o
uma rádio
cerne
de
de
cunho
alguma coisa.
educativo, não tinha essa, não era, não tinha jabá, não tinha essa coisa de, ai, toca essa música aqui, não existia isso. É muito livre, era uma curadoria musical muito livre.
Sim, não,
Puxa, imagina se
foi
eu ouvir Minnie
totalmente.
Riperton e Al Green, que delícia.
Não, incrível, né? Incrível que eu mandei a lista, eles tinham tudo, assim, né? Não é tipo, ah, não, isso aqui a gente não tem, nunca tocamos, não, tinha tudo, foi demais. É uma homenagem ali para Eldorado, que eu realmente sempre fui fã da rádio. Ô, Sara, semana passada eu estava num papo que eu achei bem interessante. Tinha um grupo de jornalistas que vinham de TV, que estavam saindo da TV, e de outro lado uma moçada que já estava mexendo com o YouTube há muito tempo. Aí o pessoal da TV fala: não, mas eu quero fazer no YouTube o que eu faço na TV, a mesma estética, a câmera, e aí eu quero aquele mesmo resultado. E do outro lado, o pessoal defendendo a estética da precariedade, que é o YouTube, né? Liga a câmera e sai falando, meu amigo. Não tem essa história. O que importa é o conteúdo. Como que você se vê nesse meio do campo? Você estava contando um pouco essa coisa de ir na casa do entrevistado e tal, mas como que essa adaptação de sair de uma estrutura, de uma emissora, com um monte de gente, e de repente tá numa telinha que é a telinha que todo mundo tem, né? Qualquer um pode ter um canal no YouTube, né? Claro que os resultados são diferentes, mas tem uma democracia, uma democratização nesse acesso, e ao mesmo tempo tem uma certa mudança estética mesmo, como você veicula esse conteúdo, né?
Você falou uma frase que para mim é a mais importante, que é o essencial é a mensagem, que é o conteúdo. Então, para mim nunca importou o meio de, sabe, para mim o que sempre importou é a mensagem. Então, sempre fui muito aberta para isso. É, eu lembro que quando o YouTube surgiu no Brasil, eu ainda era VJ da MTV. Teve lá o Tapa na Pantera, que a gente ficou, sabe, foi o primeiro viral assim do YouTube, que inclusive foi o Esmir que fez junto com Rafa Gomes e a Mari Bastos. E daí a gente foi entendendo o que era o YouTube e essa linguagem. E eu sempre me adaptei para isso, como eu brinquei no começo do programa que eu sou aquariana, então para mim isso não tem problema. Agora, para mim o importante é a mensagem que vai passar. Isso eu pego muito no pé, porque a gente tem que ter muita noção do microfone. O microfone, ele tem um poder absurdo, ele ecoa para muita gente. Então, assim como vocês têm que ter essa noção na rádio, né, aí na CBN, eu tenho que ter essa noção quando eu estou falando, seja num programa de rádio ou seja numa série de cinema, que, sabe, com linguagens diferentes aí, mas é o mais importante, é o poder do microfone. As pessoas, elas começaram elas perderam um pouco a habilidade de se comunicar. Eu estou achando isso cada vez mais. Então, isso me preocupa um pouco. Quando você tem um microfone que ecoa e você está sem essa habilidade de se comunicar com o outro, porque a comunicação não é só a gente falar, é a gente ouvir também, né? Então, saber que o outro está ali pegando a tua mensagem, isso é o mais importante para mim. É, e tem uma coisa que eu não gosto, que é o microfoninho. Eu não seguro o microfoninho. Sabe aquele microfoninho? Eu sou a única que coloca. Eu quero a mão livre, eu quero falar, eu quero pegar, já, entendeu? Eu não gosto daquele microfoninho. Ou então é o microfone de bastão.
Você falou de novo projeto de audiovisual, né, Sara? É isso, né? Tem uma nova história por aí, não tem? É de audiovisual? Projeto? Você falou, não, você estava falando só da produção com o teu irmão?
É a nova temporada do Atenção para o Refrão que vai
É isso
chegar.
que você estava falando,
É
tá?
esse, é
Porque eu
esse.
achei, quando você falou, eu falei, ah, eu estava até olhando aqui para ver se tinha, e eu tinha e me distraído, não tinha percebido. Se você teria algum outro projeto de audiovisual. Porque teria tudo a ver contigo, né? Um filme, um roteiro, uma ficção em cima dessa trajetória das pessoas que você encontrou. Pois o Teco falou do Almost Famous, né? É um bastidor. Você seria, claro que aquela história é uma história bastante particular, mas uma jornalista em meio a várias bandas, passando. Você pensa em escrever algo assim? Pensa, né?
Eu penso, Dan, eu só não vou fazer isso agora. Eu comecei, sabia? Na pandemia eu
Ah,
comecei.
imagino.
O nosso outro
Muita
irmão
história, né?
é
Muita história para
muito.
contar.
E eu lembro que eu pensava assim, não, mas falta a Betânia. Falta a Betânia, na minha cabeça, sabe assim, falta o Chico. Aí, de repente, teve a Betânia. Mas, assim, na pandemia, eu tenho um outro irmão, fora o Esmir, que é o Henrique César, e ele é artista plástico, e ele ilustrou, a gente fez 3 capítulos. Aí, depois, eu pensei, não. Eu queria até, procurei editoras e tal, aí eu falei, não, step, vou segurar um pouco, porque eu ainda preciso de mais estofo emocional para lançar um livro. Eu preciso de mais histórias, eu quero angariar mais. Então, eu vou esperar um pouco mais. Eu mudei muito, a gente muda muito, a gente amadurece, é aquilo que eu falei da espiral do tempo. Então, as minhas entrevistas, elas foram tomando uma cara nesses últimos 25 anos, que eu estou comemorando 25 anos de carreira, e daí eu acho que preciso de mais estofo emocional para lançar um livro. Aí eu achei um pouco precoce, mas eu tô anotando. Eu não sou da escrita, Dan. A gente faz roteiro, eu sempre tenho roteirista, né? E daí eu tenho muitos parceiros roteiristas, a Thaís Guizazola, o Felipe de Paula Neodorado, a Thaís Guizazola nos meus projetos pessoais. E eu vou falando. A minha escrita é, eu vou falando.
Você grava?
Eu gravo. Eu gravo o que eu vou falar e eles vão colocando como se eu estivesse falando. Eu tenho isso, a minha escrita ela vem da oralidade. Eu não sou uma pessoa que fala assim, então agora eu vou sentar e escrever. Para mim é um custo isso. Isso que eu contei para vocês do Chris Cornell que eu quero postar foi assim. Eu comecei a falar para mim mesma, para ir lembrando, e de repente eu fiz um texto. E daí eu vou lapidando o texto, mas não é que eu sento e vou escrever. Então para escrever um livro eu vou precisar disso, vou precisar de uma parceria para isso, né? E ao mesmo tempo eu acho que eu preciso de um tempinho a mais. Mas eu já estou anotando. Eu estou anotando e eu fico pensando... Isso de estar no YouTube, as entrevistas também, do Minha Canção, porque daí tem vários convidados que eu recebi na rádio, vai me ajudar a escrever isso.
Está tudo lá, né? Quer dizer,
tá registrado. Você não lembra. O Calar da Noite. Eu fiz com você o Calar da Noite, Dan? A gente fez o Viva a Voz, né? O Calar da Noite, que era a relação das pessoas com a noite... também, eu tenho tudo em Vimeo, porque nem tudo tá no YouTube, sabe? Aí eu tô segurando esse acervo pouco para poder me ajudar.
A gente quer que tenha nesse livro uma seção listas.
Listas.
A gente quer saber os seus 3 discos preferidos, as 3 músicas que você mais curtiu, os 3 melhores encontros, entrevistas que você fez, a gente quer listas.
Pode ter umas capas? Eu tenho umas capas boas aqui, olha. Gente, olha essa capa aqui, que eu acho muito, muito incrível, da primeira banda, do Derek and the Dominos, a primeira banda do Eric Clapton. Eu acho essa capa a coisa mais linda.
Nossa. É bonita mesmo.
Linda, não é? Mas eu tô ali, tô vendo, acabei de mexer, tem o Chico, tem o Revolver dos Beatles, tem Flaming Lips, tem Led Zeppelin, tem Dona Elza Soares, tem Marina Sena.
Você ouve eu música vinil e streaming? Você é vinil e streaming?
Eu sou as duas coisas. Nas minhas festinhas aqui em casa só toco vinil.
Vinil
eu
tenho, cada um.
Eu tenho aqui, ó, não sei se dá pra ver, mas essa aqui é uma vitrola, que era da nossa avó, e ela é a válvula, dá pra ver?
Olha, sim, super. Para quem não tá vendo, um móvel bastante antigo e tem uma vitrola lá dentro, que você abre o negócio e puxa a vitrola.
E daí vai caindo. Aí toca até Ratos de Porão, o João Gordo fica feliz. Você coloca um em cima do outro, assim, vai caindo. Mas eu tive que fazer uma super reforma nela, ela é linda. Adoro, eu adoro. Adoro vinil, agora que tá mais fácil de comprar, melhor ainda. Mas também toco, também ouço muito. Eu ouço música toda hora, gente. Eu ouço música toda hora, toda hora.
Você tem seus favoritos, Sara? Assim, você consegue ter alguma preferência que seja muito acima dos outros? Sei lá, o seu artista brasileiro que você acha que é o seu favorito, gringo, banda de rock, artista pop, sei lá, alguma coisa assim?
As pessoas olham para mim e lembram da Alanis Morissette, porque eu falava da Alanis todo momento na época de MTV. Olham para mim e falam do Lenine. Porque eu descobri o Lenine sozinha, não foi que meu pai ouvia, ou um amigo mais velho, sei lá.
Você levou o disco do Lenine para o Michael Stipe, né? Imagina, importante ele é.
Dei para o Michael Stipe o disco do Lenine, eu tenho essa coisa, então as pessoas lembram muito, assim. Los Hermanos, então as pessoas, eu conheci Los Hermanos por causa de você, o Lenine, toda vez que toca eu lembro de você, a Alanis, tem a Britney, tem uma. Eu sou muito eclética.
Ainda bem. Que bom. Zé, quer mandar uma dica daí? Vamos partir para as dicas, ou quer mais uma pergunta para a Sara, como você quiser.
Não, podemos fazer dica, depois a gente volta para a Sara se der tempo.
Dica da semana.
Na verdade, tudo se mistura porque esse programa inteiro é uma grande dica. Dicas de livros, filmes, música, naturalmente. Quem quiser começar, começa você, Té.
Bom, vamos lá. Reforçar a dica da semana passada, agora que acabou a Copa do Mundo, né? Esse final de semana o ouvinte tem que ir ao cinema, né? Tem dois filmões para ver, filmaços para ver. Acho que ele pode ver O Convite no sábado, Odisseia no domingo, ou Odisseia quando conseguir, porque tá cheio. E nas séries, Dan, eu tô preso nas duas que eu tô achando muito boa, que são temporadas ali ainda, né? Tipo, estreou aquela Silo 3, tá na Apple, que é espetacular. A série toda eu tô achando muito boa e a terceira é ótima. E tô preso no Cabo do Medo, que acho que talvez seja a melhor coisa que eu esteja vendo no momento.
Eu também não vi, Sara. Você fez um Eu Não Vi, né?
Sim.
Eu também não. Eu lembro do De Niro ainda. Eu tô na fase do De Niro.
Eu tô vendo aqui da temporada de The Bear.
Tô achando ruim. Eu que sou um fã do The Bear, hein?
É.
E você?
Depois vamos falar sobre isso.
Podemos falar agora. Fala mal de alguém.
Eu acho que eles estão explorando mais as relações humanas. Isso eu gosto. Mas o que me incomodou nos três primeiros episódios foi a trilha. A trilha é maravilhosa, a trilha original. Só que, assim, a gente vem das outras temporadas com aquelas trilhas incríveis, que daí do nada vem um Smashing Pumpkins, uma e daí tá faltando. Eu acho que é isso que também tá mexendo e as pessoas não se deram conta, porque é a trilha original só, então só fica lá no instrumental, aquela coisa muito nervosa. Então, e daí a emoção se perde ali, entendeu? Eu acho que é uma questão da trilha. Você acredita que eu tava pensando nisso outro dia? Falei, gente, é uma questão da trilha, mas não posso falar isso. Eu fico com medo de falar essas coisas. A pessoa fala, meu, fica quieta, essa trilha original. Eu falo, mas essa trilha original não é que ela é ruim, ela é maravilhosa, ela é nervosa. Só que tá faltando refôlegos.
Olha só. Refôlegos, José Godoy. Muito bom.
Refôlegos, né?
É engraçado como... Perdão, continua aí. Eu ia falar como a Sara já está treinada também, meu amor. Ia falar, não, de o ouvido é treinado, né? Você está vendo a série e teu ouvido está treinado já a ouvir a música e a trilha. Por isso que ninguém percebe, ou poucas pessoas percebem, que também não estão treinadas a isso, né? Eu, por exemplo, não percebi isso nem de longe. Fala, Zé.
Agora é incrível, né? A importância que as músicas ganharam nessa produção audiovisual atual, né? No streaming, né? Assim, e é um dos grandes caminhos para você bombar como artista, né? Você tem uma música numa série de sucesso. É impressionante como isso ganhou um corpo, né? Assim, acho que todo mundo reza para ter uma música numa boa série, né? E algumas trilhas são
incríveis. A molecada ouvindo Fleetwood Mac. Você vê, Zé? A molecada ouvindo Fleetwood Mac.
Mas o tempo inteiro, eu vejo série e descubro uns sons assim, porque o pessoal ali faz uma carpintaria, as boas séries fazem uma carpintaria impressionante ali de procurar, né, de abrir baú. Eu adoro descobrir, eu descubro altos sons nas séries hoje em dia. Acho que é um super acervo para quem curte, né? Olha, o Teco já cobriu ali os filmes no cinema. Eu curto ver um filme de ação bem feito de vez em quando, assim, um filme bom de ação, porque tem muito filme de ação ruim. Tem um ótimo que está no Prime, que é o Caminhos do Crime, com um ator que eu adoro, que é o Mark Ruffalo. Com aquele Barry Keoghan, que é um maluco de sempre, né? E a Halle Berry e o Barry Keoghan.
Ah, sim, eu já sei que filme é esse. Sara, tuas dicas, coisas, sei lá, que a gente não comentou aqui de cinema ou de outros caminhos da cultura que você acha bacana de compartilhar?
Eu assisti essa semana O Convite.
Que você e aí, o que você achou? Você fez um joinha.
Eu gostei muito, eu achei muito divertido. E eu achei a Penélope Cruz é um escândalo. Escândalo. E eu assisti Toy Story 5, que, puxa, eu achei muito bom. Que fala muito disso, hein? Dessa coisa da tecnologia, das pessoas estarem muito perdendo essa habilidade de se comunicar e as crianças esquecendo os brinquedos, porque nos brinquedos existe uma comunicação, né? Uma pergunta, uma resposta, um olhar para o outro, olhar para o entorno, e você fica bitolado ali na tela. Então foi muito interessante ver com os meus filhos.
Toy Story é a maior animação de todos os tempos.
É incrível, assim,
os três primeiros filmes são perfeitos. Aí você fala, pô, não precisava do quarto, e o quarto é ótimo. E aí você fala, cara, pra que vão fazer o quinto? E o quinto é espetacular também, assim. O negócio é muito louco o que aconteceu ali, cara.
Demais, o Zé falou de filme de ação. O Viver e Morrer em Los Angeles está na Prime Video, do William Friedkin. É um filme antigo, já de antigo, 1986. E é muito bom estar lá no Prime. E essa dica não é minha, é do André Barsinski, que está aí em Paraty, ao seu lado, José Godoy. É só colar nele. A dica é dele e a gente aproveita e reforça a dica para assinar o site de cultura e de dicas dele também, que é muito bacana. Sara, o último minuto é seu. A gente fica quieto e você fala o que quiser.
Aí sabe o que eu quero? Eu quero fazer uma foto de novo da capa do livro. Pega aí, do R.E.M.
Ah, do R.E.M. Uma biografia do Peter
Ames Carlin. Que vocês saiam do ar comigo.
Tá.
Que não ficou
então,
boa.
Uma biografia,
forma.
Peter Ames Carlin. O nome dessa banda é R.E.M. Editora Belas Letras.
Mas deixa eu ver sua carinha junto, Dan. Que eu vou postar isso. É com a sua carinha junto, não só a capa. Pera aí, quem tá fazendo uma foto pra mim, ouvintes? Não, entra mais. Aê!
Com essa carinha bonitinha que você tem, né, Stuba?
Atualmente, cara, tô sendo tão odiado em todos os lugares, que tá difícil.
Gente, você fez a cena da raquete de novo, que eu vi.
Fiz com a Mari, com a tua amiga Mariana Schmitz.
Pegou, assim, a raquete. Ai, eu vejo os comentários das pessoas, me dá até um arrepio. Meu Deus, até essas pessoas escrevem, né? Me dá até um arrepio, eu tenho pavor.
Foi bem.
A memória coletiva é uma parada muito forte, né, gente?
Nesse caso, bastante. Esses dois personagens também se conectam por motivos não muito nobres. Muito bem. Obrigado, Sara Oliveira. Faríamos horas e horas contigo. Faríamos uma temporada com você.
Ah, gente, é um prazer para mim. É muito legal poder ter essa oportunidade de falar de música com vocês, de falar dos projetos. Enfim, Tiny Desk está aí no YouTube. Tiny Desk Brasil, as entrevistas estão lá, o Atenção para o Refrão está no Globoplay, mas também no Multishow toda sexta-feira às 18h30. Então amanhã tem, nessa sexta-feira tem às 18h30. E é um prazer estar com vocês, de verdade. Eu fiquei muito feliz, muito lisonjeada com o convite.
Obrigado a você por ter separado esse tempo na tua agenda. Boa sorte com o Chico. Se eu encontrar o Chico correndo aqui no Leblon alguma coisa, eu vou falar de você, vai ser a primeira coisa.
Ai, amor, obrigada.
Tá bom? Beijão, obrigado, Sara Oliveira, a todo mundo que participou, todo mundo que esteve com a gente. Até semana que vem. Tchau, tchau, Teco. Tchau, Zé. Boa diversão
pra mim. Valeu, abraço.
Obrigada, beijo.
Na CBN, fim de expediente. Apresentação: Dan Stuback, José Godoy e Luiz Gustavo Medina.
Fim de semana chegou e com ele nossas dicas culturais. Começou o Capital Moto Week. A cidade da moto está montada na Granja do Torto. E mais de 800 mil pessoas devem passar por lá até o fim do festival. A programação terá mais de 100 shows. Neste fim de semana, destaque para Di Ferreiro e Lucas no sábado e Eagle Eye Cherry e Giana no domingo. A programação completa e os ingressos estão disponíveis no site do festival. Lembrando que motociclistas sem garupa têm entrada liberada. Com garupa, entra gratuitamente de segunda a sexta até às 18h e sábado e domingo até às 15h. Começou a quinta edição Encantos, Festival de Música para Crianças. Até 2 de agosto, o evento vai promover shows de MPB, forró, além de uma instalação de brinquedos sonoros para bebês. O projeto ocupa duas estruturas na Asa Sul: o Espaço Cultural Renato Russo, na 508 Sul, e a Escola de Música Mi Fa Sol Lá, na 503. Neste fim de semana, tem o espetáculo Baraúna, Águas e Sereias, no sábado, e o show Forrozeirinhos, no domingo. A entrada é gratuita mediante a doação de 1 quilo de alimento não perecível e retirada de ingresso no Simpla. A programação completa está disponível no Instagram, @festivalencantos.
Se a cabeça tá em cima, se a onda tá no clima, no swing da menina. Pode deixar que o corpo vai. Pode deixar que o corpo vai.
O cantor Jal traz a música baiana a Brasília em uma apresentação neste domingo. No repertório, a mistura da música afro-baiana com o samba reggae e a MPB. É no Riden que nesta edição acontece no setor de indústrias gráficas. Ingressos por R$100 no site do evento.
E a galera vai remexer, vai sacudir, vai balançar. Vai mandar ver, vai agitar. Com dererê.
A emoção foi geral. Faltava pouco para o carnaval. No meio de toda a euforia,
João Cavalcante faz um tributo ao Wilson Moreira, um dos grandes nomes do samba brasileiro. Sexta e sábado no Clube do Choro, às 20h30 da noite. Ingressos disponíveis na bilheteria digital a partir de R$50.
Instrumentos em funeral enrolavam a bandeira do samba.
Neste domingo, a programação do Samba no Parque vai ocupar a Praça do Cruzeiro. Entre as atrações, vai rolar a resenha do Sabino, Felipe Duarte e convidados surpresa. Começa às 15h e os ingressos custam a partir de R$15, disponíveis no Simpla.
Não vale a pena esperar, o tempo tá passando na velocidade. Não pode faltar tempo pra felicidade.
Tem Festival de Inverno do Sesc, sábado e domingo no estacionamento 11 do Parque da Cidade. Na programação, shows de Baiana System, Cell, Amaro Freitas e Juiz Traçacapa. Vai rolar ainda aula de yoga ao pôr do sol, apresentações circenses, planetário móvel e oficina de cupcake, além de um cortejo com o pessoal do Fest Clown. A dica é levar uma canga para curtir o momento no gramado. A entrada é gratuita mediante doação de 1 quilo de alimento não perecível. A programação completa está disponível no Instagram, @sescdf.
Lucro. Máquina de louco.
Mariana Machado e a Cultura na CBN.
Você pra mim é lucro. Máquina de louco.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sexta-feira, 24 de julho de 2026, o PL oficializou a candidatura do deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Douglas Ruas, ao governo do estado. A convenção foi feita na sede do partido, no Rio. O evento foi marcado por ligações de apoio da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e do senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência pela legenda. E a Ucrânia intensificou os ataques a uma rede varejista russa. Cerca de 5 armazéns da empresa foram atingidos nos últimos dias. Segundo autoridades russas, ao menos 9 pessoas morreram em decorrência das ações ucranianas essa semana. O objetivo da ofensiva de Kiev é dificultar o financiamento da guerra. No horário de Brasília, 8h04.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Ainda na rede CBN, informações direto de Brasília com o repórter Igor Cardim, que traz os dados aí, os detalhes da pesquisa Datafolha. Boa noite, Igor.
Oi, Juliana. Boa noite para você, boa noite para os nossos ouvintes. Os dados da nova pesquisa Datafolha, divulgada nesta sexta-feira, trazem o presidente Lula à frente de Flávio Bolsonaro nas intenções de voto para um eventual segundo turno. O presidente Lula do PT tem 48% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro do PL registra 43%. Esses dados indicam um cenário de estabilidade em relação ao levantamento anterior divulgado em junho. Na ocasião, Lula tinha 47%, enquanto o senador marcava 43% em um eventual segundo turno. Aqueles que disseram que votam branco, nulo ou nenhum dos dois somam 9%, eram 8% em junho. Não sabe ou não respondeu 1% nas duas pesquisas. O Datafolha entrevistou 2.004 pessoas entre os dias 22 e 24 de julho, segundo dados divulgados ao Tribunal Superior Eleitoral. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado sob o número BR-011-66-2026. Juliana.
Obrigada. Informações de Igor Cardim, direto de Brasília, agora 8:06.
4 em campo. O jogo vai começar.
Oferecimento Mecânico Amigo. Só use peças de qualidade premium. Morro e Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion. Wonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol com churrasco Maturata? Chama que eu vou.
Apresentação Carlos Eduardo Éboli.
Muito boa noite a você, amigo e amiga, ouvintes aqui do 4 em Campo. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos juntos até as 9 horas da noite. Muito obrigado a você que se liga no nosso podcast. Você que acompanha o programa nas mais diversas plataformas digitais. Sextou, hoje dia 24 de julho.
Escalação.
Rodrigo Bittar, fala Bittar, boa noite.
Tudo bem, Éboli, boa noite pra você e pra quem tá ligado com a gente.
Gabriel Dudziak, tudo bem, Dudes, boa noite.
Fala, Éboli, tudo bom?
E Bruno Faria, fala Brunão, boa noite.
Tudo bem, Éboli, boa noite pra você, boa noite pra todo mundo que nos acompanha.
Paulo Alberto Xavier.
Primeiro tempo.
Vamos lá, vamos lá. Muitos temas no programa de hoje. Botafogo ontem empatou com Vitória 0-0. E o Danilo completou os 13 jogos. Então não pode mais ser negociado com o clube brasileiro. O Botafogo recusou 160 milhões de reais do Palmeiras por entender que o valor de mercado do Danilo está entre 200 e 230 milhões de reais. O fato da proposta ter sido de um rival também teria pesado. A janela de transferências de verão do futebol europeu para a temporada 26-27 fecha no dia 31 de agosto, em algumas ligas, em outras dia 1º de setembro. Tá? A Copa do Danilo não foi impactante. Isso também dificulta o interesse de novos clubes europeus. E aí vem a publicação do Danilo nas redes sociais. Depois do jogo, ele disse: feliz por estar de volta, respeitei a decisão do Botafogo de não ser vendido para o Brasil, entendam Palmeiras, espero que o Botafogo agora respeite a minha decisão de não ir para a Rússia nesse momento. O Zenit é um clube interessado. O que vocês imaginam? Como é que vai ser essa relação até a janela, até o final do ano? Como é que esse barco vai correr? Mar calmo ou mar agitado? Botafogo e Danilo, hein, Dudes?
Bom, mar calmo no Botafogo faz tempo que não tem. Já de saída, vamos dizer isso. Não é uma questão Danilo ou não Danilo, né? Então, tudo que está acontecendo no clube nos últimos meses turbulência de venda de clube, não venda, Textor é dono, não é dono, tem dinheiro, não tem dinheiro, dinheiro do Botafogo está indo para o Lyon, não está, né? Promessas e mais promessas, reforços que não chegam, atletas que saem, questão dos treinadores, né? Não tem nada, nada calmo. E dada essa, esse momento institucional tão grave, né? Essa instabilidade institucional tão grave em tantos níveis, se o Botafogo tiver um campeonato brasileiro tranquilo, já deve considerar lucro. Tá? Infelizmente, acho que a realidade é essa. Quando um time está sendo afetado em tantos níveis, porque não é assim um caso, por exemplo, do Corinthians ou até do São Paulo, né? Que tem crise institucional, mas estão lá os jogadores, tem um bom elenco, um elenco de razoável para bom ou de bom para ótimo, dependendo do momento e análise que cada um faz. Não, a gente está falando de um clube que não está com um bom elenco, está cheio aí de questões administrativas, não sabe qual é o seu futuro e está precisando, entre aspas, né? Precisando, entre aspas, de dinheiro, então pode negociar qualquer jogador a qualquer momento. E o treinador é um treinador novato, né? Além de tudo, não tem
experiência. Deveria ter aceito a proposta do Palmeiras? Na tua opinião, deveria ter aceito essa proposta do Palmeiras? Não?
Não, acho que não. Acho que não. Acho que se tem a multa, é para pagar a multa. Tem a multa para clube brasileiro, não tem? Até tinha aí um erro de digitação ou não, né? Que era outro debate aí de quantos milhões que eram. Não, é o jogador mais importante do Botafogo. Para ele sair, só pagando a multa. Eu não acho que tinha que aceitar, não. O que tem que acontecer é a resolução dos outros problemas. Porque, vamos lá, Palmeiras paga aí a quantia que o Botafogo estava pedindo inicialmente. E o que o Botafogo faz com esse dinheiro? Não faz nada. Não contrata um jogador melhor que o Danilo. Não tem o que fazer. Então não serve. Isso não resolve o problema. Não agora. Talvez num final de temporada a gente possa pensar, mas agora não. Não vai conseguir um jogador do nível do Danilo. Então, assim, a postura do Botafogo é correta, né? E como a gente estava debatendo calmaria ou não calmaria, por mais que seja postura correta, não significa que vai trazer calmaria, porque nada traria calmaria. O fim do campeonato traz calmaria para o Botafogo, é isso que eu penso. E a gente tem que ver como é que vai ser agora essa questão aí do Zenit, né? Ou do futebol da Rússia. Se o Botafogo estava forçando uma barra para ganhar dinheiro com a venda do Danilo, também acho que está errado. Não pode perder o Danilo. E o Danilo tem que jogar. E é bom para o Danilo jogar também. Não é assim, então o Danilo vai fazer corpo mole agora, ele vai ficar enrolando até o fim do ano. Não, se o Danilo quer ter destaque o suficiente para um centro maior da Europa, se o Danilo quer ser parte fundamental de um novo ciclo de seleção brasileira, ele precisa jogar bem. Ele precisa do Botafogo, claro, nesse momento também. Então, acho que é por aí que tem que caminhar.
Eu também tenho essa interpretação. Acho que o Danilo agora vai, assim, vai dar uma relaxada. A melhor coisa que ele tem que fazer é jogar, até para se valorizar e conseguir a transferência. Me parece que é um desejo do Danilo de buscar outros ares. Tá? Para mim isso está claro. Havia uma negociação antes da Copa, aquele pedido do Danilo para não jogar, ele não jogou, né? Não completou o 13º jogo antes da Copa, porque já havia uma negociação e o interesse do Danilo de sair. Né? Então, não jogou. Aí vem a negociação, o Botafogo não acerta com o Palmeiras, bota ele em campo, fecha as portas do futebol brasileiro. O futebol brasileiro estava muito mais voltado para o negócio com o Palmeiras. Né? Chegaram a falar em Flamengo também, interessado, que negócio todo, mas era Palmeiras. A melhor coisa que o Danilo tem que fazer agora é jogar. Jogar bem. Aí o Botafogo também ganha com isso, ele jogando bem. Mas, assim, me parece que o final do ano é o limite. O final do ano é o limite dessa relação entre Danilo e Botafogo. Que te parece, Bitar? E coloco uma outra pergunta agora envolvendo o Palmeiras, né? Para você também colocar no teu raciocínio. Sem o Danilo, o Palmeiras deve partir para um outro jogador da mesma posição? Ele está precisando? Ou foi mais uma oportunidade que o Palmeiras enxergou de trazer de volta um jogador que desempenhou muito bem no próprio Palmeiras, cria do Palmeiras?
Então, Éboli, acho que assim, se
precisa ou não, acho que agregaria demais, né? Acho que chegaria para ser titular, seria uma peça bem importante aí nesse meio campo do Palmeiras. Esse é o primeiro ponto. Segundo, em termos de peças de reposição, acho que ajudaria demais, pelo que o Palmeiras tem no elenco para esse ano de 2026. Eu acho que cabe um Danilo, ele precisa, o Palmeiras precisa de uma peça para que seja para manter o nível, que seja para ser titular ao lado do Andreas Pereira, por exemplo, mas acho que falta aí um segundo volante de um pouco mais de qualidade, esse jogador de saída, de chegada na área do adversário, porque olhando as opções que o Palmeiras tem e pensando no que o Palmeiras perdeu, aí eu não estou falando de qualidade, mas que na temporada passada tinha um Aníbal Moreno, que tinha um Rafael Veiga, claro que numa função diferente, o Fabinho, que era criticado por alguns, elogiado por outros tantos, que está no Bragantino, o Richard Rios, que foi embora, acho que o Palmeiras não conseguiu fazer as reposições suficientes para essa função especificamente. Com relação ao Danilo, seria bom para ele chegar ao Palmeiras? Acho que sim, porque ele brigaria para ser titular. Seria e será bom ele permanecer no Botafogo? Aí eu já tenho dúvidas. Por quê? Porque quando ele faz o pronunciamento que ele fez ontem, me parece claro que é o seguinte: beleza, eu fiz a minha parte, agora façam a parte de vocês. No sentido de, eu quero ir embora, vocês precisam do dinheiro, mas eu também quero escolher o meu destino. Não vai me colocar na Rússia, não vai me colocar na Arábia Saudita, que eu não quero. Eu quero escolher para onde eu quero ir, eu quero uma liga competitiva, pelo menos a interpretação que eu tenho, né? E que eu quero chegar numa liga que eu possa ficar na seleção brasileira atuando em altíssimo nível, e para isso, em equipes grandes, ou nem tanto, talvez, se ele for para uma Inglaterra, como já esteve no Nottingham Forest, mas que ele pudesse ter algo a mais, né? Poder brigar, ser um cara de destaque, ou às vezes fazer uma carreira na Inglaterra, que ele não conseguiu fazer, mas aí é uma coisa específica, né? Por conta de uma lesão grave que ele teve, que é de você ir para um time e aos pouquinhos conseguir alavancar por lá. Dá pra gente citar um dos exemplos, por exemplo, o Richarlison, né? Richarlison que chega no Watford, aí ele vai subindo, 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 até, no fim das contas, chegar na equipe do Tottenham, né? Não é o maior clube da Inglaterra, mas tá no Big Six, é um dos seis maiores times aí do país, seis maiores de investimento. Então, acho que ele visualiza isso, talvez esse retorno pra Europa. Ficar no Botafogo, acho que a torcida do Botafogo também não gostou da postura dele ontem, principalmente depois do post.
Você falou aí, né, de buscar talvez uma retomada no caminho, na Premier League ou em outra liga europeia de destaque, o que não é o caso da Rússia, né? Vamos falar claro aqui que hoje a única motivação que um jogador tem para atuar na Rússia é grana. Porque é uma liga clandestina, praticamente. Você não cruza com os outros centros, você não joga as competições europeias. Né? Pode chegar à seleção? Pode. Luiz Henrique está aí, Douglas Santos está aí. Chegaram à seleção. Né? Douglas, inclusive, foi titular. Mas o Gerson estava na seleção quando foi para a Rússia. Não sei se houve essa coincidência, mas o fato é que ele sumiu dos planos da seleção brasileira quando foi para a Rússia. É uma liga de difícil observação, porque não dá destaque aos jogadores pensando no cenário internacional, no cenário europeu, né? Então, assim...
Quando eles disputavam a Champions, dava, né?
Exatamente, mas hoje em dia não. Você não tem esse cruzamento.
Exato, exato.
Né? Então, se o Danilo entende que não é grana que vai mover, que vai fazer ele movimentar a carreira dele daqui para diante... Cara, é isso, é pensar no aspecto técnico. Tem que pensar com carinho qual será o próximo passo dele profissionalmente. Bruno, o que você imagina aí de próximos passos dessa relação Danilo-Botafogo?
Eu acho que o post que ele fez ontem não caiu legal, não. Tô com o Rodrigo Bittar. Eu acho que é um movimento desnecessário em uma rede social. O torcedor ficou muito contente com o retorno dele aos gramados, obviamente, é um jogador importante, esteve na última Copa do Mundo, acho que pode e deve agregar muito, será titular, mas eu fico naquela dúvida se realmente ele não queria sair ou não com esse post. Eu entendo e vejo o noticiário do Rio de Janeiro vendo que ele imaginava ir para o futebol europeu. A partir do momento em que ele não consegue e ele observa que o Palmeiras, clube que o revelou, tem um interesse, claro que ele fica naquela expectativa boa de, poxa, vou voltar para o meu time que me revelou para o futebol, vai pagar mais e tal. Eu acho que envolve muitas questões. Ao mesmo tempo, eu percebo que antes do post, em nenhum momento ali, ele desrespeitou, disse que não jogaria pelo Botafogo. Não vejo como um desrespeito o post dele, mas eu vejo assim como uma maneira de... deveria ter evitado. Isso se decide, se resolve internamente. Ele poderia ter conversado com a diretoria, ok, vocês não quiseram me vender para o Palmeiras, tudo bem, eu fico, vou jogar no Botafogo, vou dar o meu melhor aqui, só tem um problema. Eu não quero ser negociado com o futebol russo, eu não quero ir para lá, ponto. Mas ele foi para a rede. É uma opção do jogador, ele tem todo o direito de fazer isso. Acho que não cai bem muito por conta do torcedor, mas acho que é um momento importante para ele na carreira, porque ele foi para a Europa, era um sonho.